África Global. Amigas e amigos ouvintes, nesta rubrica de África Global de hoje, vamos apresentar a quarta parte do nosso diálogo com a filósofa brasileira Adilbenia Freire Machado. Hoje, em particular, sobre os desafios da filosofia afro-brasileira, da ancestralidade e encantamento perante a década dos afrodescendentes no Brasil.
Os caminhos que passei, tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora, cota, não despreze essa matriz. Ora, cota, me conserva, por favor. Ora, cota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava a minha dor.
A gente tem falado muito da década dos afrodescendentes, né? Desde algumas atividades que eu considero um pouco localizadas em eventos acadêmicos, eventos criados para essa discussão. Um exemplo, a gente tem aqui no Ceará, organizado a minha atual orientadora de doutorado, um evento chamado Memória de Baobá. E ele tem esse nome porque ele acontece, agora nós estamos indo para o oitavo ano, ele acontece em uma praça pública aqui de Fortaleza que tem um baobá. Nossas atividades são feitas sentadas no chão, sob um baobá. E ano passado a gente teve o sétimo Memória de Baobá e o nosso tema era exatamente a década afrodescendente. Então a gente levou alguns pesquisadores nacionais para refletir um pouco sobre como se dá, o que está acontecendo, quais são as nossas questões, né, para serem colocadas em fato. Esse evento continua, inclusive nesse ano a gente vai ter o José Cassiano, né, de Moçambique, e alguns outros pensadores afro-brasileiros, afro-brasileiros. Então, esses questionamentos estão sendo pautados em eventos do movimento negro, em eventos acadêmicos, como, por exemplo, o COPEN, que é o Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, né, o maior congresso de pesquisadores negros do Brasil. Ele acontece a cada 2 anos e está sendo pontuado nisso. Eu acho que nosso grande desafio atual é exatamente não perdermos os nossos direitos, porque, como eu disse, o desgoverno, né, o governo atual do não presidente Temer, né, que é oriundo de um golpe, eles estão muito voltados a tirar os nossos direitos, né, os direitos dos povos negros, dos quilombolas, enfim, inclusive a própria lei é uma ameaça constante, né, a lei 10.639, que eles querem retirar, né? Que é o não reconhecimento do povo negro no Brasil. As discussões estão muito pautadas hoje em como a gente deve continuar a luta para não perdermos os direitos que nós conquistamos arduamente durante muitos anos. E aí a discussão está ficando um pouco endógena, no sentido que a gente tem que pensar o nosso Brasil, a nossa situação local. E a gente está perdendo um pouco da oportunidade de fazer uma discussão a nível mundial, mais aprofundada, não que ela não seja feita, mas ela é feita. Mas a gente está aqui no Brasil correndo o risco de perdermos os poucos direitos que nós conseguimos. Mas acho que aos poucos a gente está conseguindo. Por exemplo, essa semana a maior universidade do país, a USP, aprovou a lei de cotas, né, que estabelece que em todas as seleções e para estudantes que possam entrar nessa universidade, que tenha uma cota para as pessoas negras, né, de renda baixa e pessoas negras. Isso já é um grande passo, né, para a gente ter espaços garantidos dentro da universidade, porque a gente sabe que nossa história é muito desigual em relação àqueles que têm a oportunidade de estudar, né, de quem está numa escola particular, de quem está numa escola pública. Então, os debates sobre a década dos afrodescendentes está muito pautado no não perdermos os nossos direitos, fortalecermos o nosso diálogo para que a gente possa se empoderar na luta também, né? Nessa busca. A gente está tendo pouco recurso para, por exemplo, organizações de eventos acadêmicos que é necessário para que a gente possa fazer esse diálogo, esse debate, e que possa atingir o máximo de pessoas. A gente tem pouco recurso para publicação de livros, por exemplo, onde a gente possa trazer predominantemente essas discussões, mas a gente não é tão forte, né? Então, a gente tá, consegue nessa busca, assim. Mas é isso. As discussões têm sido pautadas, têm sido feitas de como que a gente pode, a nível local, não perdermos os nossos direitos e como que a gente pode estabelecer também um diálogo a nível mundial, especialmente com o continente africano, né? Por exemplo, a gente vê que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, o governo do PT tinha uma relação muito mais aproximada com povos africanos de alguns países, como por exemplo Angola, que o governo atual não deu continuidade, né? Não fortaleceu esse diálogo, ao contrário, né? Então, acho que esse governo ele não tem uma preocupação em relação sul-sul, né? Brasil, América Latina e África, não tem. Então, assim, creio que a nossa luta está nesse lugar de não perdermos os nossos direitos e fortalecermos para continuarmos na luta, né? Esse empoderamento para que possamos ter condições psicológicas e físicas de continuarmos na luta.
E do ponto de vista dos desafios entre eles, por exemplo, como é que se põe hoje a questão do racismo? Há quem diga que no Brasil há mais um racismo, digamos, cordial. Infelizmente, o pouco tempo que estive no Brasil, passei experiências terríveis desse ponto de vista que jamais pensava, vindo de um país africano de expressão portuguesa, pudesse experimentar. Mas a questão do racismo, como é que se põe?
Pois é, o brasileiro, né? É aquele que foi dito, foi criado historicamente uma conversa de uma... Para além do embranquecimento que se tentou fazer, né, durante muito tempo, essa questão de que não existe racismo no Brasil, porque todas as raças convivem bem. E isso não dá, não é verdade, né? A gente passa por isso cotidianamente. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, isso tem sido muito denunciado, né? Antes era algo visto a olhos nu, mas que não estava ali registrado. Então, hoje em dia, isso está um pouco mais visível, né? Antes era um tanto invisibilizado, né? O chamado racismo cordial, né? Ele existia no cotidiano, mas não era tão... Era tão, mas não como hoje, que é denunciado continuamente, né? O fato também de hoje em dia nós termos uma lei, né, que torna o racismo crime, também permite que tenhamos um número maior de denúncias sobre isso. A gente sabe que o racismo faz parte da nossa Constituição, né? Faz parte da nossa Constituição, da Constituição brasileira. Infelizmente, há pais criando filhos de uma maneira racista, né? Eles criam filhos para não ter uma relação com crianças negras. E não há no Brasil uma educação, como eu disse, a nossa educação é muito recentrada e isso leva ao racismo, porque não há de verdade esse reconhecimento, essa abertura esse olhar positivado da diversidade cultural que nos forma. Então, o racismo no Brasil é muito forte, sim, como eu vinha dizendo. É necessário cada vez mais uma construção histórica do nosso país, não é? Que a história seja contada por todos nós e não apenas por uma única classe que se exalta e nega os outros, mas de um modo não tão declarado, mas que está ali. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito para reverter minimamente a cada ano, enfim, e exercendo esses processos racistas que nos perpassam. abertura das universidades para pessoas de baixa renda, para negros e negras, para o povo preto, eu acho que é um passo contra o racismo. Mas a gente sabe que a universidade é um espaço extremamente racista. Porque, ok, eu estou abrindo essa universidade para pessoas pobres, pretas, mas e quais as condições de estarmos nessa universidade? Porque eu estou estudando lá uma história que não fala de mim. Quando fala de mim, fala de um modo extremamente negativo. É preciso a gente pensar um currículo ou outro. É preciso que a educação brasileira seja reinventada desde uma perspectiva local, né? Desde uma perspectiva da sua própria história, com sua origem indígena, com sua origem africana, não apenas desde o olhar do colonizador. Então, é preciso reinventar a história que ela tenha várias referências e não apenas uma referência. Então, por exemplo, quando existe uma lei que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, ela não tem a perspectiva de ser voltada apenas para o povo negro, para o povo preto. Não, é uma perspectiva que é voltada para todas as pessoas, para que a gente possa ter uma vivência positiva de todos, da diversidade que faz ser quem somos. Então, a gente fala da educação para as relações étnicas e raciais, para essa educação coletiva, né? Educar o olhar. Como eu estava dizendo, o racismo não é uma construção. Ninguém nasce racista, né? Então, ninguém nasce racista. Isso é uma construção. Então, a gente precisa de uma educação que desconstrua o racismo no nosso cotidiano. E aí, para isso, é preciso que ela cada vez mais seja diversa, tenha diversas referências, né? Quando a gente fala de uma educação afro-referenciada, a gente está pensando numa educação que traga como referência o povo preto, o povo negro, né? Mas uma referência positiva e não negativa, que como eles vêm fazendo sempre. Mas quando a gente fala afro-referenciada, a gente não está colocando como a única referência, né? A história do povo africano e afrodescendente como referência única, mas também como uma referência, né?
Ça passe pas.